Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Luciana e ouvintes. Está começando a colheita da soja na região de Maringá e, segundo a Cocamar, 5% das lavouras já foram colhidas na região noroeste do estado. Lembrando que o ciclo da soja foi antecipado naturalmente neste ano em função dos problemas climáticos e com uma média baixa até agora de 115 sacas por alqueire, segundo a cooperativa. No ano passado, para se ter uma ideia, foi de 140 no geral. A colheita da soja é o tema no CBN Rural de hoje, na entrevista com o engenheiro agrônomo Danilo César Volpato Martelli, que é cooperado da cooperativa Unicampo, que congrega profissionais de agronomia. O Danilo é formado e tem mestrado pela UEM em produção vegetal na área de sementes de soja, faz atualmente pós-graduação em produção de grãos e trabalha com assistência técnica ao crédito rural, seguro agrícola, pesquisa e consultoria na área de grãos nas regiões noroeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e oeste paulista, tendo seu escritório em Mandaguaçu. Boa tarde, Danilo. Satisfação em falar com você.
Boa tarde, Reco. Boa tarde a todos.
Danilo, a nossa entrevista hoje é basicamente sobre perdas na colheita, né? No momento de preços baixos e produtividade reduzida, não se pode nem pensar em desperdício. Mas conta pra gente aí, que tipo de perdas são mais comuns e até inevitáveis em alguns momentos durante as fases de pré-colheita e na colheita da soja?
Bom, as perdas não estão ligadas só no ato de colheita, né? As perdas também já começam antes da colheita. Antes de chegar ao ponto de colheita, né, a lavoura de soja, ela tem que ser avaliada qual como o momento certo da gente entrar com a colhedora, né? E em muitos casos, principalmente nessa safra agora, né, que sofremos com seca na região, fortes temperaturas, a cultura começa a madurar de forma desigualada, né? Então, a gente faz um manejo cultural, né, que a gente aplica defensivos dessecantes na soja para igualar essa maturidade fisiológica, né, para na hora de chegar com a máquina lá não colher muito desigualado essa cultura, né? Você não ter perda de grão muito verde no meio, não debulhar grão antecipado, enfim, a perda já começa aí. Então, o produtor tem que ficar atento, né? Tomar cuidado nesse ponto para colher o soja de forma igualada. Então, aí já é o primeiro ponto na colheita, de perda de colheita. E segundo ponto, obviamente, é na máquina, né? Na hora de colher, tem que ser tomado alguns cuidados, né? Também, conforme a cultura tá, tem soja que acama, né? Cresce demais. Ano passado choveu bastante, aconteceu isso, né? Soja acamada tem que ser colhida de uma forma. A soja que tem inserção de vagem muito baixa, a plataforma tem que ser regulada de forma mais baixa ali também, né, para não ter esse tipo de perda. Enfim, então não é só no ato de colheita que temos perda. Temos perdas também antecipadas que podem ser evitadas.
Na fase da colheita, uma boa regulagem da máquina já vai ajudar muito, né, a evitar esse desperdício. É isso mesmo?
Com certeza, Ré. Hoje, né, tem cursos aí que são disponibilizados e o operador tem que estar atento na regulagem da máquina. Conforme a ocasião que está a lavoura, né, ele tem que regular a máquina de forma diferenciada, né? Se um soja está maior, se um soja está menor, se ele está mais úmido. A regulagem também pode variar conforme o período que ele está colhendo. Se está colhendo de manhã, está mais úmido. Se está de tarde, né? A velocidade ali do molinete, né? Que é aquele equipamento que joga a soja para dentro, que alimenta a plataforma ali, né? Que alimenta a colhedora também. Isso também varia, né? A velocidade vai interferir. E tudo isso está ligado também no ponto que a soja está. Se o produtor demorar muito para entrar com a colheita, né? Ou a lavoura estiver desuniforme, o que acontece? O soja vai ter muito soja seco no meio, que esse molinete vai bater, vai perder muito soja ali na hora de entrar na colhedora, né? E além disso, também, se demorar para dessecar ou perder esse momento de dessecação, você pode perder umidade, né? Hoje a cooperativa aí é até 13%, né? Então a gente recomenda entrar com a colheita antes de 13, porque se você estiver colhendo com umidade abaixo de 13, já está perdendo peso também. Então tem toda essa questão. Não é uma receita de bolo, né, Rico? Isso aí depende da ocasião, o operador ele tem que estar logicamente ligado a todos esses pontos.
Ô Danilo, e quanto às perdas na fase pós-colheita, elas também ocorrem durante o transporte até o silo, né? Como evitar isso?
Sim, também existe a perda no pós-colheita. O que seria essa perda no pós-colheita? Quando o produtor vai descarregar a colhedora no caminhão, né? Na nossa região, geralmente são caçambas de madeira. Isso pode passar por uma revisão, né? Tem muitas fissuras ali, né? Buracos que podem fazer com que caia grão nesse transporte, né? Isso é uma perda não visível. Às vezes a gente está deixando parte da produção ali no caminho, né? A gente tem uma região de estradas muito acidentadas, que balança mais o caminhão, pode ajudar, né, a ter essa perda. Então, a gente recomenda sempre fazer essa revisão antes da safra, né? Ver se tem alguma fissura no caminhão, né? Hoje tem equipamentos, espumas expansivas para você fechar frestas, beiradas, para não deixar essa perda no meio do caminho também, né? Que realmente é uma safra muito desafiadora para a gente, né? E que a expectativa de produção está bem menor do que a gente tinha no início ali.
E qualquer perda aí, qualquer desperdício vai fazer falta depois, né?
Com certeza.
Maringá realiza no mês de maio o tradicional evento de redução de perdas na colheita da soja. Qual é a quantidade máxima de perdas na colheita que é tolerável pela Embrapa e o Paraná para que seja considerada aí aceitável, baixa?
Bom, o IDR e a Embrapa, né, recomenda que no máximo a gente pode perder no ato de colheita um saco por hectare. É a perda tolerável aí, né? Porque não tem como ficar 0%, né? Algum pouco vai ser perdido, logicamente. Mas o tolerável é um saco por hectare. Eu tive prestigiando e sendo perito do concurso no ano de 2013, 14 já, né, na época da minha graduação. E esse concurso ajuda muito, né? É um incentivo para os produtores ficar atento, né, nessa questão tanto de regulagem de maquinário, tanto de acertar a época de dessecação. Por isso que a gente sempre fala para os nossos clientes aí, ficar atento, chamar um engenheiro agrônomo, né, para ir olhar a lavoura, se realmente há essa necessidade de dessecação, quando ela vai ser feita, qual produto que a gente vai utilizar para dessecar. Isso vai variar conforme a lavoura, né? Igual eu disse, não é uma receita de bolo. Então a gente tem que ir lá olhar, ver o ponto certinho da dessecação para não perder na colheita. E também deixar o maquinário regulado de acordo com o jeito que está a cultura, com umidade, conforme eu já comentei, né? Eu tenho um dado aqui que no último concurso, que foi realizado em 2020, né? Depois teve a Covid e o ano passado não teve concurso devido às chuvas na colheita, né? Então, 2020 foi o último concurso, foi 17ª edição. O ganhador perdeu somente um pouquinho menos de 9 quilos por hectare. Isso corresponde a 0,15 sacos por hectare. Então é possível sim colher perdendo muito pouco. Serve de um incentivo, né? E eu indico os produtores aí que estão escutando a gente, ouvindo a gente, a fazer a inspeção do concurso, né? As inspeções estão abertas, eu falei com o pessoal do IDR hoje. Então as inspeções estão abertas aí para o pessoal participar.
Nós falamos no começo aqui da questão de 5% da safra já está colhida aqui na região noroeste do Paraná, né? E você, profissional que percorre as regiões, a gente sabe aí que está havendo perda, né, de produtividade nas lavouras, a Cocamara falando em 115 sacas, né, até agora. Você que anda por aí, qual é a situação das lavouras que você já acompanhou a colheita ou você já viu aí, visitou lavouras aí nas regiões?
Na nossa região aqui, no oeste do Paraná, sul do estado do Mato Grosso do Sul, né? As colheitas que já estão acontecendo estão sendo menos do que o esperado, né? A gente veio com uma expectativa muito alta para essa safra, novembro, início de dezembro, vindo chuvas regulares na região, então a lavoura, a soja se desenvolveu bem, né? Porém, aí, no início de dezembro, até final de dezembro e janeiro, a maioria das partes da nossa região, lavouras da nossa região, sofreu com seca e temperaturas muito altas, né? Essas ondas de calor prejudicaram muito, ainda mais na fase de enchimento de grão, né? Se a seca e temperatura alta pega nessa parte de enchimento de grão, né? Prejudica muito o peso no grão. Então, às vezes, o pessoal olha, vê o soja que tá alto, tudo, mas não rende na lavoura, né? Não rende no peso. Então, é iminente uma quebra aí na nossa região. A gente trabalha aqui com seguro, teve muitos casos de acionamento, né, de seguro na nossa região. Mais de 60%, 70% das áreas foram acionadas seguro. Então, a expectativa é de uma safra bem menor, né, em questão de produtividade, do que safra passada.
Nós conversamos um pouquinho aí antes da entrevista, você falou de uma variação de produtividade aí, foi de quanto a quanto mesmo, Danilo?
Dessas primeiras áreas que a gente está acompanhando, ali teve regiões que choveu bem, só que foi chuvas passageiras, né? Então, quem levou sorte e pegou essa chuva na área, né? Levando em consideração um solo mais argiloso, temos produtividades aqui já de 140, 150 sacos por alqueire, na região ali de Campo Mourão, Engenheiro Beltrão. Só que em contrapartida, também temos produtividades de 60, 50 sacos por alqueire, na região ali de Querência do Norte, onde ficou mais seco, né, um período mais seco. Então, é uma diferença muito grande. Safra passada, tava as lavouras bem padronizadas, né, todo mundo com perspectiva boa de colheita. Agora essas safras, né, a chuva foi muito irregular e temperaturas bem mais altas, então reduziu muito aí a perspectiva, principalmente nessas áreas que pegaram poucas chuvas.
Ok, então, Danilo César Volpato Martelli, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Rural.
De nada.
E uma boa tarde, um bom período de carnaval e voltamos ao estúdio com a Luciana Penha.
Obrigada, Rogério.